Amém? Aleluia. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em primeira crônica. Crônicas 29. Primeira crônica. Versículo 29, versículo 1. Poderia alguém ler, por favor?
Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engastes, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas, em abundância. E ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade.
Amém. Pode parar, tá bom aí. Amém. Então, o que está se falando aqui? A respeito de quê? Quem, pois, versículo 5, quem, pois, está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Versículo 5, 29, versículo 5. Quem, pois, está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Então, uma coisa que Deus espera de nós é essa oferta, essa consagração. Deus espera da gente isso. Ninguém pode servir dois senhores. Ou vai se dedicar a um, ou vai se dedicar ao outro. Deus, ele faz questão, e tem que ser, né, de que a gente seja, que nós sejamos 100%, não pode ser 99%. Tem que ser 100% do lado dele. Se tiver 1%, presta atenção, o que isso significa? O que aconteceu no céu? No céu entrou um pecado, é como se fosse uma ferrugem, ou se fosse um piolho, um cupim, uma coisinha qualquer que entrasse na construção e, né? Um dia, certamente, um pombo pousou aqui. E hoje é uma epidemia de pombos aqui. A gente tem feito tudo para poder eliminar esses pombos aqui. Mas não está fácil. Não está fácil. Não está de jeito nenhum. Mas começou, certamente, foi um pombo que pousou aí. E daí surgiu tudo isso. Um dia entrou um pecado no mundo. Um dia entrou uma coisinha no mundo, um erro, um defeito. E por ali, então, nós chegou o que tem hoje, né? A humanidade hoje, toda ela corrompida, difícil, enfermidade de todo tamanho. Eu estava até pensando naquele povo ali no deserto, aquela dificuldade, sol, chuva, etc. Mas o povo não ficava doente. O povo não ficava doente. Não tinha enfermidade. Muito pouco enfermidade. Não tinha. Hoje, né? Uma vez um médico falou para mim a respeito A Tainá pode até nos ajudar aí. Ele falando sobre o intestino, né? Quanto tipo de doença existia só no intestino da gente. Ele falou lá uma quantidade assim, que eu não quero nem arriscar dizer aqui, mas ele falou uma quantidade enorme. Eu fiquei, não é possível. Que ele falou, não, só no intestino existe mais de enfermidades, doenças, possíveis doenças, só no intestino. É isso mesmo, Tainá? É isso mesmo? Aí, Tainá confirmou lá. Então, hoje nós temos... Você imagina, então, coração, fígado, rim, etc. O tanto de enfermidades que hoje existe, bactérias, né, que foram vindo... E ficando. Tem esses vírus, quantidade de vírus. Todo dia surge um vírus novo, né? Todo dia surge uma enfermidade nova. Um dia entrou o pecado. Um dia entrou o pecado no mundo. E através do pecado, então, vieram outros. Vieram outros pecados, outras desobediências, outras transgressões, etc. E levou a humanidade ao que ela é hoje. Como é que Deus vai fazer para tirar o pecado do mundo? Né? Como que vai fazer para tirar o pecado do mundo? É assim como o médico faz com determinada bactéria, uma coisa que está no organismo seu, e às vezes uma infecção, né? Então, por isso que se recomenda tomar um antibiótico todo, porque até que esteja morta toda a bactéria que causou aquela infecção. Mais ou menos assim, eu imagino que seja. Se ficar uma, a infecção volta. Se ficar alguma coisa, volta. Para ficar curado é que não tem nada. E nós precisamos, estou falando natural para poder explicar espiritual. Deus precisa tirar o pecado do mundo. Deus precisa tirar o pecado do mundo. Porque senão desgraça tudo de novo. E tirar o pecado do mundo significa tirar de mim. Deus precisa me consagrar, separar 100% para Deus. Senão não vai servir. não vai servir. Ele não vai levar para o céu a bactéria. Ele não vai levar para o céu o vírus. Entendeu? Então, a salvação de uma pessoa é aquela pessoa que Deus conseguiu tirar o pecado dela. Ou não é, gente? Dá para entender o que eu estou falando? Dá? Então, ou não é assim? Se não for, me fala alguma coisa que me ajuda. Quem pensa que não é assim, fala alguma coisa que me ajuda. Se não, fica calado, né? Mas não fala depois também, não. Fala agora, o cálice. É igual no casamento. Fala agora o cálice, né? Depois só vai atrapalhar. Deus tem que nos purificar de todo pecado. Deus tem que limpar, purificar, tirar o pecado da gente. Essa é a tarefa de Deus. Então, nesse trecho aqui, nós estamos lendo aqui, estava, naquele tempo, eles não entendiam o que nós entendemos hoje. Com certeza, eles faziam as coisas muito mais naturalmente do que espiritualmente. Mas o natural também acaba revelando espiritual. Quando Deus fala, Tiago fala, se você não tem a obra, como é que você vai dizer que teve fé? É preciso mostrar com a sua obra a sua fé. Eu não posso dizer eu tenho fé para isso se eu não faço aquilo. Então uma coisa está ligada à outra. Naturalmente está ligada à outra. Quando Deus pediu ali, Davi chegou e falou, olha, eu vou construir uma casa para Deus. Sem entendimento, vamos dizer assim, conhecimento da verdade em relação à casa de Deus, que só Jesus depois foi revelar. Mas Davi estava ali no dia dele, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu vou fazer uma casa para Deus, que eu acho que é importante, é fundamental que haja um lugar fixo para Deus. Nós não podemos ficar, sai daqui, passa para ali, sai dali, passa para ali, né? Faz aqui, o pano estraga, a lona estraga, né? O vento está estragando isso, etc. Nós construímos um tabernáculo aqui, aí depois nós temos que transferir ele para ali, depois nós temos que transferir ele para lá, e cada vez que faz essa transferência, estraga. Não, nós precisamos construir um lugar fixo, um lugar, e tem que ser um lugar bom, tem que ser um lugar bonito, tem que ser um lugar, tem que ser o melhor. Claro, Davi pensou errado? Não, pensou certo. Eu vou fazer o melhor que eu puder fazer. Por quê? Porque é para Deus, é para Deus. Eu vou levar para Deus uma oferta, né? Eu vou levar um biscoito queimado. Você vai fazer um doce, não ficou bom o doce, você tem coragem de oferecer esse doce para um amigo, né, para uma pessoa? Não, você não vai. Não, eu fiz isso para poder levar ali para o Ramiro, mas não vou levar não, não ficou bom. Isso é o normal. Então Davi, querendo oferecer a Deus uma coisa, ele pensou, imaginou logo no melhor. E a gente... Aquilo ali estava sendo feito para mostrar para nós hoje. Para mostrar para nós hoje o que, que Deus quer de nós. O que, que Deus quer de nós? O melhor. O melhor de nós. O melhor. Então, quando você entra no salão, e eu sempre digo isso, até o sentar, eu acho que irrita Deus. Até o jeito que a pessoa está sentada irrita Deus. Por quê? Porque não é o melhor. Não é. Até a maneira de você orar, de você... Claro que Deus vai observar. Quando a mulher, ali a viúva, foi colocar a oferta, o que a viúva fez? Ela tinha lá não sei quantas moedas, ela pegou as moedas que ela tinha e colocou lá. Deus viu, observou e gostou. Né? Agora, se ele viu o outro lá passar a nota de 100, 50, 100, 50, tal, etc., tirou 5, tirou 10, muito mais do que a viúva. Mas tirou 10, quer dizer, ele tirou o resto, ele tirou uma mísera importância do valor que ele tinha. A mulher não. A mulher não, ela deu tudo que ela tinha. Ela é tudo que ela tinha. Deus observou e Deus agradou da mulher e não agradou do rico. Então, hoje não é diferente, gente. Não é diferente. Deus acompanha a gente 24 horas por dia. Toda a sua intenção, o seu desejo, a sua vontade. Que às vezes a gente não faz. Porque não pode, porque não tem jeito, porque alguém atrapalha, porque tem alguma coisa que nos impede. Às vezes a gente... Mas Deus está vendo e lendo no seu coração, na sua cabeça, qual é a sua intenção. Se realmente você tem razão, se realmente o que você... dá para Deus, é o seu melhor, é o melhor de você. Deus sabe. Mas também Deus sabe quando nós fazemos pouco caso, quando a gente faz, vamos dizer assim, de uma forma que ele não agrada. Caim e Abel. Caim foi lá, fez uma coisa, Abel foi lá, fez outra coisa. Deus agradou-se de um e não se agradou de outro. Né? Com certeza, a oferta de Abel era mais justa. A oferta de Abel era mais importante para Deus do que aquela que Caim estava oferecendo. Não é diferente com a gente hoje. Não é diferente com a gente hoje. Não é. Mas não é mesmo. E até nós observamos, até nós, às vezes, observamos. Eu vejo, eu observo. Eu vejo, dá para mim ver, com facilidade, aqueles que agradam a Deus e aqueles que não agradam a Deus. Amém? E é fundamental, porque se nós não conseguirmos, é porque, se a gente não conseguir, é porque o pecado ainda não foi eliminado. A doença não foi eliminada. Amém? A carne ainda prevalece, o homem natural ainda prevalece. E ele precisa ser eliminado, ele precisa ser queimado, precisa ser totalmente destruído. Porque Deus não vai levar para o céu carne e sangue. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Por que não entra? Para não voltar para lá o pecado. Então a igreja, o povo de Deus, será um povo assim, sem mancha, sem pecado, um povo imaculado, um povo sem defeito, sem defeito. É uma oferta sem defeito. É como o animal que era levado lá, se tivesse a orelha caída, não se via, porque era um defeito. Se tivesse o casco do bichinho lá estragado, não se via. A oferta a Deus, que vai ser o povo, né, foi oferecido a Deus. O sacrifício oferecido a Deus. Então, repara aqui para você ver, Hebreus capítulo 10, então, repara, depois nós, a gente volta aqui em Crônica novamente, depois nós voltamos aqui em Crônica. Hebreus capítulo 10, versículo 19, lê, por favor, filho.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados.
Amém. Então, qual foi o plano de Deus? Qual foi o que, que Jesus Cristo ofereceu para Deus? O que, que Jesus ofereceu para Deus? Qual foi a oferta que Jesus fez para Deus? Quem sabe? Hã? Qual foi a oferta que Jesus fez para Deus? Hã? Quem mais? Toninho. Então, Toninho está dizendo ali, ele mesmo. O outro falou aí a vontade de Deus. O outro falou, qual foi a oferta que Jesus fez para Deus? Hã? Quem? A sua carne. Ele ofereceu para Deus isso aqui, ó. Aqui, ó. A oferta dele. Está aqui. Esse aqui que ele ofereceu para Deus. Então, ele vai apresentar a Deus o quê? A igreja. Sem defeito. Sem defeito. Sem defeito. Sem defeito. Você acha que ele vai deixar alguma coisa impura? Não tem nada impuro que ele vai entrar lá, que vai permitir ali, nada. Nada que não seja perfeito, que não seja puro. Então, a oferta de Deus, a oferta, ele vai apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Ele vai tirar o pecado. Aquele que tira o pecado, ele vai tirar. Então, meu irmão, sabe o que ele está fazendo aqui? Sabe o que ele faz aqui através da gente? O que ele faz? Pelejando para tirar o defeito seu e você não percebe. Pelejando para poder consertar você e você não percebe. E você ainda fica fazendo coisa doce ainda. Amém? Não é não? Ele está pelejando. Ele insiste, ele faz. Porque se ele não fizer isso, a gente fica de fora. Se ele não fizer assim, nós vamos ficar de fora, meu irmão. E aí a gente não fica, né, fazendo gracinha. É, tá, não, hoje eu não vou, amanhã eu vou, tá, etc. Como se... Ó, nós estamos pegando o boi. Nós estamos, ó, tem que dar graças a Deus, Senhor. Graças a Deus que o Senhor está insistindo comigo. Graças a Deus que o Senhor não pegou e falou, não peça mais não, joga fora. Amém? Porque se ainda tem você pega ali um tijolo, uma cerâmica, que ainda vai ser aproveitada na obra, você deixa ali de lado, não joga fora não. De vez em quando o pessoal pergunta para mim, isso aqui pode jogar fora? Não, isso aqui não joga não, deixa aqui no canto porque acho que uma hora a gente vai ter utilidade. Mas quando põe na caçamba aí, ó, põe na caçamba de entulho, quando põe na caçamba ali, meu filho, acho que ela não volta para a obra mais não. Será que volta? Amigo. Volta para a obra mais não. É muito perigoso. De repente Deus, ó, hã? Como? Deus, é? Deus tira. Como? Deus, é? Deus, ele rejeita. Acabou, não tem, não serve mais, ele bota. Hã? Isso, faz o mal para alagar de ser besta. Entendeu? Aí põe e leva embora. Deus pelejou com a pessoa, Deus insistiu com a pessoa, e ele já fez tudo que podia fazer por nós. Aí tem um versículo, Silvano, que fala que nem com choro, nem com lágrimas você consegue mais arrependimento. Você acha que Deus vai ficar passando a mão na gente a vida inteira? E está escrito assim, ó, está escrito assim, ó, hoje, se ouvir da voz de Deus, não endureça o seu coração. Como é que é? Eu não estou entendendo porque eu... Peraí, deixa passar o microfone.
Eu estou nessa situação, entendeu? Mas eu confio na fidelidade de Deus. Eu creio que Deus é justo. Ele sabe que eu estou nessa situação porque eu fui vítima de um laço. De um laço. Eu fui vítima de um laço. Eu estou falando, foi uma armadilha que eu estou nessa situação. Só estou falando isso. Então eu confio na justiça de Deus. Que Deus é o quê? Justo, e ele vê todas as coisas. Claro. Ele sabe se é verdade ou não.
Não, quando Deus joga fora...
Não, eu estou falando assim...
Né? Deus é justo, misericordioso, perfeito. Quando Deus joga uma pessoa fora, quando Deus rejeita, é porque não tem condições mesmo. Né? É. Claro, é, não, eu acho assim, que se, enquanto a pessoa ainda está, enquanto a gente, eu não sei se eu consigo entender o que, talvez estou conseguindo entender. É, você perguntou assim, quem põe na caçamba? Quem põe na caçamba? Ah, então tá. É melhor você botar do jeito que eu vim te entender. Não, deixa. É até bom. É até bom para a igreja entender realmente o que está passando com ele, né, Silvano? Amém. Então, se o Silvano tivesse aqui ou não tivesse, a palavra seria essa. Depois uma outra oportunidade, a gente dá sequência ao que vinha sendo falado. Estivesse ele aí ou não estivesse, a palavra seria essa. Então, a palavra não foi... A intenção, com certeza, a intenção da palavra não era dirigida a A, B ou C. Então, a palavra é para mim. É para mim. Eu que estou... na mesma situação que ele se encontra. Eu também preciso, talvez até mais do que ele, de ajuda, né? Nós precisamos todos. Agora, a gente entende perfeitamente a situação dele, a situação natural do Silvano não é fácil. É traumática, é uma situação difícil, é preciso que muita compreensão por parte da família dele. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Só Deus sabe o que ele está passando. Só Deus sabe. Eu não gostaria, sinceramente, de estar no lugar dele. A situação dele é muito difícil mesmo. Ele tem toda a razão de, né, de desabafar, externar aqui o sentimento dele, o que ele sente, as mágoas, as dificuldades que ele vive. Realmente foi uma pessoa que ajudou todo mundo, ajudou, ele ajuda até hoje. Ele ajuda. Mas foi uma pessoa que ninguém saía da casa do Silvano se precisasse de alguma coisa sem que tivesse sido ajudado. E hoje ele passa ele vive uma situação que é consequência, né, principalmente da separação. Isso é uma separação difícil, né? É muito difícil, todo mundo aqui sabe, todo homem, toda mulher aqui sabe. Que não é fácil, né? Estava aqui, que a Virgínia, por exemplo, a Virgínia teve esse problema, ela... Pois é. Então, nós estamos concordando. Agora você falou, agora deixa eu falar. Aí, então, a situação dele é uma situação difícil, é uma situação muito complicada, melindrosa. Precisa muita compreensão por parte da família dele, principalmente, para ajudar, né? E a igreja, de um modo geral, que toma conhecimento, porque o que a gente fala aqui, a gente prega aqui, a gente não sabe se a pessoa vem na reunião, não. E ninguém está pensando em A, B ou C, não. A gente prega o evangelho que é para ser pregado, é para mim, é para todos vocês, né? É todo mundo que está aqui. Agora, é claro que aquele que se sente mais machucado, que se sente mais dolorido, né, vamos dizer assim, machuca-se mais. Com certeza, a palavra, ela é como uma faca, realmente, dois gumes que vem, penetra, e a vontade de Deus não é jogar a gente no lixo. Na verdade, não é. Na verdade, não é. Mas Deus não vai levar nada impuro para o céu. Então, a palavra é verdade. A situação que a gente às vezes está vivendo é que não condiz com aquilo que nós gostaríamos que fosse. Eu tenho certeza que não é só um, não. Muitos de nós estão passando por situações difíceis, aflição, angústia, tribulação. Tudo é consequência exatamente desse pecado que entrou no mundo e vem esses vírus, né, essas bactérias espirituais, essas coisas que vêm destruindo a humanidade, né? É. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Né, pedir a Deus que realmente tenha misericórdia. Que Ele possa nos ajudar a ajudar o Silvano. Que Ele possa, né, sensibilizar a igreja, cada um, quem puder ajudar, quem puder dar uma solução para essa situação, que possa ajudar com oração, com bens, com coisas, que possa ajudar. Né? Hoje é ele que tem que estar vivendo essa situação. Amanhã pode ser nós. Pode ser um de nós. Ninguém está livre. Pode ser um de nós. Por isso que está escrito, né? Se ouvir da voz de Deus, não endureça o seu coração. É uma coisa perfeitamente. Queria que a igreja entendesse a situação que está sendo vivida no momento. Amém? Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Eu vou orar. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, né, pela misericórdia do Senhor. O Senhor é um Deus cheio de bondade, cheio de misericórdia, um Deus piedoso. Eu tenho certeza que tudo aquilo que foi feito por nós, o Senhor vai colocar, pesar na balança, no juízo, na justiça do Senhor. E não foi em vão, com certeza, tudo de bom que nós fizemos. Mas também, às vezes o mal que nós fizemos, cabe ao Senhor, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, tirar. Nos lavar, nos purificar, nos fazer, ó Deus, entender. Para podermos descansar. Perdoar aquele que nos ofende. Não levarmos, Pai, em conta as nossas ofensas, aquilo que nós fomos ofendidos, magoados. Aquilo, ó Deus, que nós fomos injuriados, injustiçados. É que o irmão Silvano, meu Deus, não segure essa mágoa, essa tristeza, essa revolta, às vezes, no seu coração, que com certeza tem causado dano à sua saúde, causado dano à sua paz. O Senhor tenha misericórdia dele, tenha compaixão dele. Ensina, Senhor Deus, a perdoar aqueles que lhe ofenderam, aqueles que lhe causaram injustiça, maldade. Às vezes nem tanto, mas é que ele possa compreender, mesmo que não seja verdade, mas que o ponto de vista de Deus prevaleça, que a vontade do Senhor prevaleça sobre a sua vida. Nós aproveitamos também, Jesus, para orar pela Rosa, pelo seu filho, por tudo que a Rosa tem passado também, que ela também precisa, ela também carece da nossa oração, da nossa compreensão. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão. É, que eu tenho certeza, o Senhor há de recuperar, há, Deus, de transformar, lavar, Deus, de devolver a ele a paz, a compreensão, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus. Nós te pedimos, em teu nome. Amém. Amém, 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 Jesus, amém. Deus tenha misericórdia muito mais de nós. Amém? Para que nós possamos realmente te ajudar. Amém? Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão.